Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Em alguns dias os assuntos abundam. Hoje é um desses dias em que os assuntos abundam e eu vou ter que me controlar para não me empolgar, porque são assuntos que realmente, se vacilar, eu sou capaz de ficar aqui os 15 minutos do Radinho conversando sobre um tema só. O primeiro deles diz respeito a um tema que a gente vem tratando aqui com relativa constância, que é a questão de testes genéticos. Eu já comentei aqui que eu tive a oportunidade de 2011, eu estava na Singularity, lá na Califórnia, me deram um kit gratuito, né, de cortesia, melhor dizendo, do 23andMe, que é um desses testes genéticos. Eu pensei, e na época eu neguei. E muita gente questionou por que eu neguei e tal. Pois bem, aqui está uma reportagem no próprio New York Times, me dando uma certa razão para ter feito o que eu fiz. O lance é o seguinte, ele está contando de um rapaz que fez um teste do 23andMe. 23andMe, inicialmente, ele tinha pretensões maiores, né? Ele ia analisar o seu DNA, ia te dar prognósticos de doenças, mas depois ele acabou sendo fritado pelo FDA americano, que é tipo o Ministério da Saúde, tipo, parou, você não pode fazer isso. Aí eles resolveram dar informações mais superficiais, tipo, você tem ascendência, fala aí qualquer coisa, indígena, sei lá. E aí, o que acontece é que surgiram companhias que prometem pegar esse teu teste e ir mais a fundo. Pois bem, esse rapaz fez um teste no 23andMe, não achou que o teste não tinha nada de muito excitante. Aí ele mandou para uma outra companhia que prometia olhar coisas que o 23andMe não olha, e aí veio com um alerta gigante vermelho dizendo: olha, você tem uma mutação rara que vai te predispor a cânceres, a câncer antes da idade, né? A câncer prematuro. O cara ficou apavorado e resolveu fazer mais ele mandou esse mesmo material para uma empresa que é uma empresa médica, né, que é um laboratório médico mesmo. Aí os caras falavam: Neil, parou, isso é um falso positivo, você não tem nada. Bom, eu já teria infartado antes, acho que muita gente já teria infartado de receber um alerta desse a troco de banana, mas a questão é que, aparentemente, pelo menos nessa experiência que esse rapaz teve e nessas conversas que ele teve, 40%, dos casos que chegam para fazer essa segunda opinião aí são falsos positivos, né? O que mostra não só o profissionalismo questionável, ou como, né, a fundação científica questionável desses testes, como também a igualmente questionável honestidade intelectual e comercial dessas empresas. Então, tenha todos os cuidados do mundo, né, não se empolgue, muita calma nessa hora, porque é muito fácil você tomar um susto desnecessário. Uma coisa interessante, no Estadão hoje, tem várias, eu vou citar várias reportagens do Estadão hoje, uma delas é que em vários colégios paulistanos, os alunos estão aprendendo a lidar com DNA, eles estão aprendendo inclusive a clonar plantas, a fazer experimentos, mandar experimentos para a estratosfera para ver se os raios ultravioleta, os raios cósmicos alteram o DNA das plantas. Cara, eu tô morrendo de inveja, porque eu lembro que e olha que até que durante alguns, eu sempre fiz colégio do estado, ginásio do estado, tudo do estado, escola primária do estado, só o colegial que eu fiz numa escola particular, eu tinha bolsa. E aí o que acontece é que os laboratórios, puxa, eram infinitamente melhores, mas não se compara, né, a poder a ter acesso a isso. Estou com inveja dessa meninada. O que também é interessante, fica aqui a dica, só para mostrar, a gente fala, digital, a gente só está olhando para o próprio umbigo. Existem outras fronteiras do conhecimento mais promissoras, mais interessantes, mais revolucionárias do que só ficar aprendendo o digital. Tá? Isso é uma coisa que é um dos vícios do mercado, é achar que o digital é a última cereja do bolo. Não é. Né? E normalmente quem é de digital quer passar o resto da vida explorando o seu legado em digital, inclusive valorizando demais a posse da bola, Mas isso é uma coisa que eu parei de fazer. Eu já há muito tempo eu desencanei de achar que eu sou o rei da cocada preta no digital. Não, todo mundo sabe mais do que eu. E não só, isso não é tão importante assim. Existem outras disciplinas mais importantes e eu fico feliz que colégios como o Dante, eu tenho vários colégios que eles citam ali, eu vou dar um link para vocês darem uma olhada. Eu estou morrendo de inveja, eu queria ser novinho de novo, né? Agora, duas coisas interessantes. Uma delas tem a ver com. Não sei se vocês leram o livro 1984 do George Orwell. Vocês devem ter lido, se não leram, viram um filme, ou tem uma vaga ideia do que se trata. Ele imagina uma sociedade totalitária. Na verdade, ele não estava nem imaginando um futuro. O George Orwell estava praticamente criticando o presente. Ele estava muito decepcionado com o comunismo soviético. Então, ele tava, esse livro, na verdade, tem mais a ver com Stalin, com o totalitarismo na Rússia, na União Soviética, do que ficção científica, né? Tem cara de ficção científica, mas na verdade é uma crítica ao totalitarismo soviético. O que acontece? Em 1984, uma das coisas que o governo totalitário faz é reinventar as palavras, reescrever a história, né? Como se algumas coisas nunca tivessem acontecido, como se algumas pessoas nunca tivessem vivido. E aí, o que acontece? Parece que desde que o Trump entrou no poder, o termo mudança climática começou a desaparecer de alguns websites públicos. Sobretudo, isso eles notaram num site que é sobre saúde, doenças do trabalhador. Havia sessões dedicadas ao assunto mudança climática e o impacto disso na saúde do trabalhador. Isso está desaparecendo misteriosamente. Estão dizendo que são updates. Isso não é update, isso é simplesmente manipulação brutal dos fatos. Puxa vida, o George Orwell escreveu isso há 60 anos atrás, 70 anos atrás, e está se consolidando debaixo do nariz de todo mundo. O que mais que tem de interessante aqui? Outra coisa que eu vi no Estadão, duas coisas. A primeira delas é, eu não sou muito ligado numa coisa do empreendedorismo, porque tem muito hype nisso, tá? Mas tem uma notícia que eu achei legal, que startups lideradas por mulheres, elas geram mais receita a longo prazo. Então, quer dizer o quê? Você tem startups de meninos, startups de meninas, as startups de meninas aparentemente geram mais receita do que as masculinas. Mas curiosamente, bom, se é assim, então vamos investir nas meninas, certo? Não é o que acontece. Enquanto os meninos recebem em média 2 milhões e tanto de dólares de aporte de capital, as meninas conseguem em média 900 mil. Então, isso indica talvez um certo quê? Um certo viés. Que tipo de viés é esse? Três chances para vocês: machismo. Então, mesmo, puxa, é engraçado porque o investidor deveria olhar planilha, deveria olhar número, deveria olhar projeções. Mas aí que você percebe o quanto, mesmo, né, nessa área, o irracionalismo e preconceitos podem dominar. Então, se você é uma menina empreendedora, leia, você vai gostar. Tem mais matérias sobre mulheres empreendedoras no Caderno Link. Vale a pena dar uma olhada. O Caderno Link hoje está bastante bom. Um outro artigo no Estadão que eu gostei de ver, gostei de ver. E talvez, embora minha garganta esteja um pouco sacrificada, talvez eu grave hoje um episódio do Roda e Avisa. Roda e Avisa é um podcast meu completamente insano que eu faço há 15 anos, em que eu falo longamente sobre um assunto só, né? É imprevisível, ele não tem agenda. O Radinho é diário, o Roda e Avisa não é, né? E o Roda e Avisa normalmente ele é mais profundo e um pouco mais delirante do que o Radinho. Então eu vou ver se eu comento alguma coisa a respeito desse artigo do Silvio Meira. Silvio Meira é uma figura monumental na história da inovação brasileira, é um cara lá de Recife, e aí ele fala o seguinte, que a gente precisa de duas inovações radicais. E aí sabe que tipo de inovação radical que ele cita? Leis claras, políticas claras. Ele menciona que é impossível você conseguir fazer qualquer coisa um pouco mais arrojada se você tem incerteza demais com relação ao ambiente político, jurídico, econômico, etc. e tal. Isso é bárbaro, porque eu fico muito feliz, porque eu tenho batido nessa tecla que alguém tem que prestar atenção ou levantar essa bandeira de legislação, de governo, de instituições. Não adianta querer ficar achando que a gente vai conseguir mudar o país só com empreendedorismo se a gente não olhar para o próprio país, né? Não olhar para as condições legais. Então, o próprio Silvio Meira, que é uma figura, de novo, monumental, épica, eu fiquei super feliz. É lógico que ele nem sabe quem eu sou, né? Isso não faz diferença, mas é um daqueles pequenos prazeres pessoais. Para encerrar, oh, que bom, acho que eu vou conseguir tratar dos assuntos todos com uma relativa... eu vou até talvez colocar mais um aqui de interessante. O WhatsApp está dando dinheiro para pesquisadores, acho que são 20 bolsas de 50 mil dólares, para quem tiver pesquisas que ajudem a combater as fake news no WhatsApp. O problema é interessante isso, é interessante pensar que a gente poderia reclamar que o Facebook tem um algoritmo, por isso ele é ruim, né? O WhatsApp não tem algoritmo, né? Tudo que acontece ali a gente deve a pessoas, exclusivamente a pessoas, né? Se é ruim é porque as pessoas estão tornando ele ruim. E o WhatsApp está financiando, aí, ou ajudando pesquisadores que queiram ajudar, que queiram estudar maneiras de combater a fake news dentro do aplicativo, mantendo a privacidade, mantendo todo o resto. Então fica aí, se você tem alguma ideia legal, vai lá, vou dar o link aqui para vocês darem uma olhada. Tem uma última notícia, é lógico, tem mais uma série de outras notícias picadinhas, mas essa eu gostei, que é o seguinte, que é interessante, que os cientistas estão super felizes porque os números não estão batendo. O artigo é profundamente técnico, ultrapassa em muito o meu conhecimento de ciência, de física das partículas, não ultrapassa em muito o meu conhecimento de física quântica, mas o que eu consigo destilar dessa história toda é o seguinte, numa determinada calculeira, de uma determinada propriedade, de uma determinada partícula, que é o mu, é o momento magnético do muon, seja lá que diabo for essa zona toda, os números não batem com a previsão. Ponto. E aí os caras estão felicíssimos, sabe por que está felicíssimo? Porque faz tempo que nada é de novo, eles não descobrem nada de novo faz tempo. Então eles estão tentando achar caminhos para descobrir coisas novas. Então é engraçado, né? Porque é isso que eu acho que é legal da ciência, que os caras ficam felizes quando alguma coisa está dando errado, quando alguma coisa é incompleta. Se fosse ciências humanas, ou se fosse outras disciplinas, né, ou se fosse outras áreas do conhecimento, ninguém, o cara ia meio mascarar essa insegurança com relação ao que ele sabe. Mas os cientistas, o que acontece? A última grande descoberta foi o bóson de Higgs, que explica por que as partículas têm massa, mas tem uma pancada de assuntos por aí que ainda estão mal explicados. Você tem a questão de matéria escura, se matéria escura existe ou não, né? Tem gente dizendo que matéria escura não existe, e que na verdade a matéria escura é uma daquelas teorias que você não pode negar. Você fala, olha, é o seguinte, o que explica tudo é uma coisa que você não pode ver, tocar e também não pode provar que existe. Você fala, bom, isso para mim é religião. Então uma coisa que você não pode provar se é negativo, se está errado, isso não existe em ciência. E matéria escura está mais ou menos nessa categoria. Pois bem, matéria escura, a existência ou não da matéria escura, tem a ver com a incongruência, a incompatibilidade entre o que a gente observa em algumas coisas astronômicas e o que a nossa atual teoria prevê. O que mais que tem? Tem uma questão da matéria escura, a questão da matéria escura acho que é a mais cabeluda, mas tem outras questões aí na ciência que pedem por novas descobertas, mas ninguém está achando um caminho para de repente descobrir o quê? Uma nova partícula, descobrir que as teorias não estão tão certas assim, né? E aí eu vou dar link para esse artigo, embora ele, para esse e para outro sobre matéria escura, só para mostrar o quanto é saudável em ciência esse desapego, né? Ou então pelo menos essa certeza de que amanhã a gente vai saber mais do que a gente sabe hoje, né? Ou de que olhar para trás e saber que todo o conhecimento anterior é aproximativo, né? Em outras áreas da ciência a gente olha com veneração, né? Sei lá, o Freud já está mais do que comprovado que não acertou nada, mas você continua venerando Freud, continua venerando Marx, que também não tem nenhum cabimento. Então essa veneração pelo passado não existe, a não ser gratidão. Você pode ter gratidão pelo papel que várias figuras tiveram, mas em ciência a gente sabe que amanhã a gente vai saber mais e melhor. Raríssimos, espero que o Radinho, de alguma maneira, nos ajude a todos nós a amanhã saber mais e melhor. E fiquem aqui com um grande abraço. E é muito provável que eu faça aqui um episódio do Roda e Avisa quando eu estiver a caminho do trabalho. Grande abraço e até amanhã.